Agradeço ao senador Humberto Costa e passo a palavra ao senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador Lindenberg, relatores, senador Delcídio, senador Walter Pinheiro, senhoras senadoras e senhores senadores. Presidente, eu já encaminhei pedido de destaque, senador Delcídio, a emenda de minha autoria de número 1. Tive a oportunidade, na sessão da semana passada, de conversar com Vossa Excelência e conversar também com o senador Walter Pinheiro, relator da medida provisória que trata do mesmo assunto. E quero ponderar a Vossa Excelência que Vossa Excelência não acatou a minha emenda, que dá um tratamento igualitário aos estados da região norte em relação ao comércio entre eles. Então, Vossa Excelência acatou a emenda do nobre senador Jucá, que tem o mesmo objetivo, só que ela é uma emenda restritiva, porque ela atende todos os estados que possuem zonas de livre comércio, e tirando fora o estado do Pará, como o Pará sempre é tratado pela União, como patinho feio. Patinho feio, porque todos os estados têm um tratamento diferenciado, e o Pará, por não ter zona de livre comércio, e olha que nós já fizemos vários projetos criando zona de livre comércio, zona franca, tudo, e não somos atendidos. Então, é preciso que haja, que não tenha mais, que o Pará não seja mais discriminado, que o Pará contribui com parte importante do saldo da balança comercial brasileira é obtido pelas exportações do estado do Pará, penalizado pela não compensação da Lei Candir, falado por todos os senadores. Farei, inclusive, uma emenda ao projeto de lei do senador Paulo Bauer, que cria também o fundo para que possa fazer a compensação dessa perda de ICMS desse estado, que possamos, e quero o apoio, já pedir o apoio dos senhores senadores, das senhoras senadoras, que nós possamos fazer também neste projeto de lei, incluindo a compensação da Lei Candir, que lamentavelmente nós parlamentares não fazemos o nosso dever, que é regulamentar a Lei Candir, desde que ela foi criada, lá nos anos 90. E nós não a regulamentamos. Então, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, já que Vossa Excelência acatou a relatoria, a emenda do senador Jucá, que faça o acatamento da emenda de minha autoria, que ela abranja do senador Romero Jucá. Ela é mais ampla que a do senador, até porque o senador Romero Jucá, ele fez também, discriminou municípios e muitos dos estados que possuem zona de livre comércio, mas não em todos os municípios. Então, por exemplo, para o estado do senador Romero Jucá, zona de livre comércio é só Roraima, é só Boa Vista. E os outros municípios, quando fizerem, e Bonfim? Então, quando os outros municípios fizerem troca, o Amapá, do senador José Sarney, é só, a zona de livre comércio é só Macapá. Então, e Santana, é bom que vamos me corrigir aqui, Santana, e os outros municípios, como é que ficam? Então, a emenda de minha autoria, senador Delcídio, ela atende o estado como um todo, e inclui o estado do Pará, que não tem porquê ficar fora, mais uma vez discriminado, de um tratamento igualitário entre os estados da região. E Vossa Excelência, no parecer, no brilhante parecer de Vossa Excelência, Vossa Excelência justifica aqui, com uma observação, que eu acho que houve um erro aqui, me permita, senador Delcídio, de interpretação da emenda por mim proposta. Aqui diz Vossa Excelência, cabe ainda observar que as perdas, na página 14, cabe ainda observar que as perdas significativas para o Amazonas se deve a uma característica básica, ser um estado produtor por abrigar a Zona Franca de Manaus. Eu fiz referência na semana passada que todos os estados são produtores. Lamentavelmente, nem todos têm a Zona Franca, que gostaríamos de ter. Assim sendo, creio que não caberia estender a situação excepcional do Amazonas consubstanciada na alíquota de 12% para os demais estados do Norte. Não é isso que a emenda propõe. A emenda em nenhum momento propôs estender a, como Vossa Excelência coloca, a situação excepcional do Amazonas para os demais estados da região Norte. Não. A emenda apenas pede que na relação de compras entre os estados da região Norte seja utilizado a alíquota de 12%. É só isso. E Vossa Excelência atendeu o senador Jucá só para os municípios que são áreas de livre comércio. Então eu pediria, eu fiz o destaque da emenda, pediria a Vossa Excelência que pudesse rever a aceitação desta emenda e pediria, caso Vossa Excelência não atenda o pleito do seu amigo, e eu quero pedir o apoio dos senadores que possamos votá-la. O senador Walter Pinheiro, como é relator da medida provisória, também já conversei com o senador Walter Pinheiro, é favorável à emenda. Ele não entende por que deixar de fora o estado do Pará numa relação entre os estados da região Norte. Então eu quero aqui ao concluir, solicitar a Vossa Excelência a revisão do parecer com o atendimento da emenda e cumprindo o prazo estabelecido pelo presidente, senador Lindenberg, dos 5 minutos.
Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. Com a palavra, o senador e líder do governo no Senado, Eduardo Braga.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro cumprimentar o nosso relator, Delcídio Amaral, que de forma competente apresentou um relatório difícil, porque trata de questões federativas e questões essas que estão hoje no topo da agenda do Senado da República e do Congresso Nacional, tendo em vista o grande debate sobre o compartilhamento e a redistribuição das receitas públicas no Brasil. Agora, é importante destacar, senador Lindenberg e senador Delcídio, de que o esforço estabelecido pelo governo nesta resolução não pode ser analisado de uma forma isolada. Tanto é assim que buscou-se, a partir do relatório do senador Delcídio e de um acordo que nós estamos tratando de construir no Senado da República, estabelecer uma tramitação concomitante entre a resolução que trata do ICMS interestadual e que visa botar disciplina a uma questão que é vital para os estados. Eu fui governador do estado por 2 vezes, com as bênçãos de Deus e pela generosidade do povo do Amazonas, e sei que não há um estado que defenda publicamente guerra fiscal. No entanto, a guerra fiscal se instalou no país. E se instalou, muitas vezes, com benefícios desproporcionais, que acabaram prejudicando receitas públicas dos estados, seja de origem, seja de destino. No entanto, senhor presidente, senhores senadores, o acordo que estamos buscando estabelecer visa a consolidação desses benefícios através de um projeto de lei que tramita nesta casa, que poderia, obviamente, ser acatado e mencionado na resolução, dizendo e vinculando, senador Eunício Oliveira, de que a resolução entraria em vigor a partir do momento em que o projeto de lei... Senhor presidente, sem querer ser tão veemente quanto
pedir
o senador
Requião,
eu pediria apenas
nosso líder
condições
do governo está
para
falando
poder...
E esse é um assunto que interessa a todos, em pedir silêncio ao plenário para que todos possamos ouvir.
E senador Sérgio Souza, é importante a atenção com relação a esse item. Veja, se esta resolução entrasse em vigor a partir do momento em que o PL, que garantirá a consolidação, inclusive com um quórum qualificado, diferenciado do CONFAS, para que se possa garantir a consolidação destes benefícios. Isto significa manter a competitividade de todos os benefícios concedidos, que inclusive encontram-se nesse momento sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Aqui não trata-se de colocar um Estado membro da Federação contra outro Estado membro da Federação. Aqui não se trata de colocar a Zona Franca de Manaus, ou o gás do Mato Grosso do Sul, ou as políticas que sobrevivem em cada um desses estados contra as políticas de outros estados. Aqui se trata da construção de um consenso nacional em torno do desenvolvimento, em torno da legitimidade, da geração de emprego e renda em cada uma das unidades federativas. Eu não posso crer aqui que qualquer senador tenha a predisposição de votar contra o projeto de qualquer estado. Ao contrário, o que nós temos que estar aqui, e recentemente o estado do Amazonas e o estado do Pará deram uma demonstração nesse sentido. E, a bem da verdade, o estado de Minas Gerais. Quando esses três estados se somaram ao Nordeste e garantiram, muitas vezes até com pequenas perdas no seu FPE, de que o Nordeste não fosse penalizado na distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Por quê? Porque estes estados compreenderam que esta partilha era uma partilha fundamental para o financiamento público daqueles estados pobres do Nordeste. Ora, neste momento, nós não podemos ter um entendimento diferente em relação à questão do ICMS. Esta resolução, se for analisada isoladamente, ela terá graves e sérios embates. No entanto, se esta resolução vier no bojo, no âmbito de uma discussão ampliada, em que se trata da convalidação dos recursos, aliás, dos benefícios já concedidos que encontram-se sob júdice no Supremo Tribunal Federal, correndo o risco, inclusive, de uma súmula vinculante que possa trazer graves e sérios prejuízos à Federação e ao Pacto Federativo. Ora, nós podemos aqui assegurar, portanto, segurança jurídica necessária, não apenas para o polo industrial de Manaus, que gera 150 mil empregos diretos e mais de 600 mil empregos, que representa a falência ou a sobrevivência do povo brasileiro que vive naquele estado. Nós sabemos que está chegando a esta casa o Código de Mineração, que diz respeito à sobrevivência e à vitalidade financeira do estado do Pará e de Minas Gerais e de outros estados brasileiros que podem se fortalecer com a questão mineral. Nós temos vocação mineral. A questão agrícola do Centro-Oeste, que é absolutamente necessária, não pode ser esquecida. Esta é uma casa da Federação. Nós estamos no Congresso Nacional e no Senado da República. Portanto, quero aqui louvar, parabenizar o relatório apresentado pelo nosso senador Delcídio Amaral, dizendo que todos nós estamos no esforço da construção de um entendimento que possa fortalecer a federação, possa fortalecer a geração de emprego e renda nos estados brasileiros, possa trazer segurança jurídica aos investimentos e possa, acima de tudo, apontar para um entendimento que passa pela renegociação da dívida pública, que passa pela convalidação dos benefícios fiscais adotados até a promulgação desta resolução e que possa finalmente restabelecer um diálogo federativo mais franco, mais cordial, sem que nós estejamos aqui discutindo a divisão de um pão que falta à mesa dos nossos estados e que todo mundo briga e ninguém tem razão. Faço aqui a minha declaração, obviamente, ao meu estado, ao estado do Amazonas, ao polo industrial, mas defendo o desenvolvimento, a geração de emprego e renda e uma política que possa gerar justiça social a todos os estados brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.
Olha, novamente, a plateia não pode se manifestar, viu? Inclusive, estou defendendo a plateia aqui que às vezes a falta de... No meio das discussões, eu estava observando que o problema do barulho não está sendo da plateia. Está sendo aqui, entre os senadores e assessorias. Mas eu queria fazer só esse pedido, que a plateia não se manifestasse, o debate está transcorrendo da melhor forma possível. Antes de passar para o próximo senador inscrito, senador Luiz Henrique, eu queria dizer que chamamos o senador Vital do Rego aqui, tive uma conversa junto com o senador Aloysio Nunes, ele vai começar a reunião da CCJ amanhã, 10 horas em ponto, vai diminuir a pauta, de forma que nós marcamos para as 11h30 sessão extraordinária dessa Comissão de Assuntos Econômicos no dia de amanhã. Fizemos um acordo de procedimentos com a CCJ. Com a palavra o senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senador Lindenberg Farias, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, eu quero estabelecer no que tange ao meu estado, do qual fui governador durante 8 anos, que os novos investimentos empresariais, as novas empresas que lá se estabeleceram, e temos o caso mais recente da GM e da BMW, não ocorreram simplesmente em razão de benefícios fiscais concedidos pelo governo. Ocorreram pela nossa infraestrutura, pela logística dos nossos 5 portos, ocorreram pela qualidade da mão de obra, ocorreram pelo cluster industrial lá estabelecido, de modo que atribuir o desenvolvimento de Santa Catarina, o crescimento industrial de Santa Catarina, simplesmente aos incentivos concedidos, é uma falsa equação. Quero dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o nobre relator, senador Deucídio Amaral, realizou um trabalho paciente, ouvindo cada estado nas suas reivindicações, e avançou significativamente em relação ao projeto original. Mas há necessidade de uma nova adequação, no sentido de que o processo de redução da alíquota do ICMS nas operações interestaduais coincidam na mesma data para estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, ou seja, no dia 1 de janeiro de 2021, nos termos das emendas que eu apresentei nesta comissão e que peço a elas a atenção devida a todas as senhoras e senhores senadores e o acolhimento do senhor relator, para que se estabeleça um critério de absoluta justiça na equalização das alíquotas do ICMS, como tal propostas pelo governo, através da resolução número 1. Colaborando com a mesa, senhor presidente, faço essa manifestação sintética, rigorosamente dentro do tempo que me é concedido.
Agradeço muito ao senador Luiz Henrique e eu passo a palavra ao senador Wilder Moraes. Prazo 5 minutos.
Presidente Lula,